Passo a ler a mensagem. Minha prezada senadora Fátima Bezerra, não sendo possível estar presente em Brasília nesta manhã do dia 16 de novembro, queria cumprimentá-la pela iniciativa de homenagear o político potiguar de Djalma Maranhão no centenário do seu nascimento. Conheci Maranhão quando era presidente da UNE, em 1963-64. Eu tinha 21 anos, ele uns 50. A UNE era uma das principais forças integrantes da Frente de Mobilização Popular, que congregava a Frente Parlamentar Nacionalista, o Comando Geral dos Trabalhadores, representantes dos partidos de esquerda, intelectuais e dirigentes políticos de alcance nacional, como Leonel Brizola, Miguel Arraes, etc. Com frequência, Djalma, prefeito da cidade de Natal, comparecia às nossas reuniões. Era conhecido, respeitado e ouvido como grande administrador, popular e inovador, não apenas pelas suas obras, mas também devido às suas ações no combate ao analfabetismo, que no Rio Grande do Norte atingia cerca de 60% da população acima de 14 anos. De pé no chão também se aprende a ler o lema do prefeito, que ecoou como exemplo em todo o Brasil. Eu era militante da Ação Popular, organização de origem cristã, e tomara conhecimento da qualidade e do ímpeto do trabalho de Djalma por intermédio do Marcos Guerra, o guru da minha geração em matéria de educação popular. Quero lembrar que, como presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, depois da UNE, eu enfatizava e promovia a campanha de alfabetização, uma das tarefas centrais do movimento estudantil junto à sociedade, sempre na perspectiva da educação inclusiva, na linha do Centro Popular de Cultura que criei na UEE e que fortalecemos na UNE. Com o golpe militar, Djalma foi preso e internado em Fernando de Noronha, junto com a Arraes e o governador também cassado do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves. Ele exilou-se depois no Uruguai, a fim de escapar da condenação a 18 anos de prisão. Eu também fui condenado e exilado primeiro na Bolívia, depois no Chile e em seguida nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil depois de 14 anos, em 78, mas nunca mais revi o Djalma. Ele morrera com apenas 56 anos de idade, em 71, em Montevidéu. Seu desaparecimento prematuro nos privou de um extraordinário potiguar e um grande brasileiro. E o privou também de um grande desgosto, que foi a prisão, a tortura feroz e o assassinato de seu irmão, Luiz Maranhão, professor de geografia e dirigente do PCB, a quem eu conheci antes do golpe de 64. Sua morte teria ocorrido na infame Casa de Morte, em Petrópolis, e seu corpo queimado na fornalha de um engenho desativado em Campo, no Rio de Janeiro. Marcelo Cerqueira, que fora vice-presidente da UNE na nossa gestão, foi seu advogado e nos dá até hoje o testemunho da tragédia. Luiz foi assassinado durante a fria ofensiva do regime militar para exterminar a direção do PCB, apesar de que ele se opunha à estratégia da luta armada e defendia a participação de oposição ao regime no processo eleitoral. O que a ditadura não queria era precisamente o fortalecimento da resistência democrática. Não revi nunca Djalma, mas sofremos um incidente conjunto durante o exílio. A ditadura militar nunca deixou que os exilados tivessem passaporte brasileiro, e o Itamaraty sempre se esmerou nessa antitarefa. No Chile, a Embaixada Brasileira se recusou até a registrar meus filhos, que lá nasceram, como brasileiros. Pois bem, em determinado momento de 69, eu soube por um diplomata amigo que o consulado brasileiro estava cedendo passaportes a exilados conhecidos por pura desorganização administrativa. Lá fui eu e obtive o meu. O mesmo também foi feito pelo também exilado almirante Cândido Aragão, que em seguida foi ao Uruguai e passou a dica para Djalma Maranhão, que veio ao Chile tirar o seu. Os serviços de inteligência da ditadura no Uruguai captaram essa informação, que chegou à mesa do então presidente-general Garrastazu Azul Médici, que puniu os servidores responsáveis e caçou os nossos legítimos passaportes. Enfim, senadora Fátima, eis aqui o meu depoimento pessoal, de pequena importância diante de outros, mas muito significativo para mim, sobre esta grande figura, hoje homenageada pelo Congresso Nacional, graças à sua feliz iniciativa. Senador José Serra.